bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, e estamos quase nas eleições europeias, e obviamente o Podcast Conversa vai estar também presente nessas mesmas eleições, com o conteúdo a ser produzido, com a informação a ser recolhida, e mais não seja, um artigo já publicado no jornal O Diabo, onde está justamente um alavancar daquilo que são as principais posições de partidos políticos que vão para estas eleições, porque importa-nos também aqui ver qual é que é o posicionamento da família política, mais do que o partido político no próprio país, porque, obviamente, quando chegar a hora das decisões, as famílias políticas é que vão tomar essa mesma decisão. Hoje, aquilo que nos traz é a questão dos subsídios e dos aumentos de subsídios de emissão, e, portanto, tudo isso que nós vamos ouvindo, mas que ainda não estamos a entender bem como é que isto começou, como é que tudo isto vai acabar, quais são as reivindicações, justas ou não, e depois acaba cada um decidir se cria empatia com a narrativa ou não. Para nos explicar isto, está justamente então aqui o José Gonçalves. José, muito obrigado por aceitar esta entrevista.
Obrigado.
E, portanto, o José Gonçalves, que é então presidente da Associação Sindical dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária. José, apresento aqui o sindicato, portanto, eu diria que esta é a terceira entrevista, ou a quarta entrevista, na melhor das hipóteses, que tenho com alguém dos sindicatos.
Muito bem.
Portanto, é sempre um gosto, e explico já esta nota. Não, nem sempre é fácil falar com os sindicatos. O porquê? Não sei.
Mas até devia ser, porque os sindicatos têm que ter a vocação do diálogo, portanto, têm que explicar a quem eles protegem, a quem eles o defendem. E tem que explicar à tutela e muitas vezes às direções dessas organizações, e por isso é necessário que os sindicatos tenham e consigam perceber esse diálogo. Portanto, isso é de todo necessário. Portanto, e a nossa postura também. Relativamente à Associação Sindical dos Peritos Forenses, a ASPF, nasceu há 12 anos, vai agora fazer 13 anos, daqui a 2 meses. Ela nasceu essencialmente porque achámos que os sindicatos que existem aqui dentro da PJ existem 1, 2, 3, 4, 5 sindicatos neste momento, com a vinda dos colegas do CEF, e achámos que esses, na altura, eram só 3 sindicatos, que não defendiam aquilo que os peritos forenses, enfim, não defendiam os peritos forenses, a sua carreira, o seu conteúdo funcional. E então, daí, um conjunto de peritos, enfim, criou este sindicato. A partir daí, pronto, procedemos à atividade do sindicato, que é passar por discutir com a Direção Nacional sobre vários assuntos relacionados com o PJ, discutir com a tutela, com o Ministério da Justiça, neste caso, os peritos forenses, apenas podem ser filiados da SPF, peritos forenses que trabalham dentro do Poder Judiciário, portanto, um perito forense que haja na BESP, na GNR ou noutro órgão qualquer, não pode ser nosso filiado. Apenas os peritos forenses que trabalham dentro do Poder Judiciário.
Sim, vamos operacionalizar. Eu acho que o que é importante é nós operacionalizarmos conceitos, porque o senhor agente não é a mesma coisa, o senhor inspetor não é a mesma coisa, o senhor guarda também não é a mesma coisa. Ou seja, nós precisamos de perceber que temos o GNR, isto está na ordem do dia também, GNR é obedece ao Exército, PSP ao Ministério da Administração Interna e os inspectores da Polícia Judiciária, basicamente toda a gente que trabalha na Polícia Judiciária, obedece diretamente ao Ministério da Justiça, correto?
Quase correto.
Então vamos lá às retificações.
Existem várias forças policiais, a própria ASAI também é um órgão de polícia criminal. Por questão do dia de hoje, limitamos, se calhar, a falar da GNR, PSP e PJ.
Ficamos aqui com os dois.
Não esquecemos outras forças policiais que existem, também temos o Corpo da Guarda Prisional. Tanto a GNR, embora seja uma força militarizada, uma polícia militarizada, mas está dentro da administração interna, tal como a PSP. A GNR terá uma vocação de atuação mais nas pequenas cidades e nos meios rurais, e a PSP, uma atuação mais nas grandes cidades. E depois temos a PJ, que investigava que até, creio que 95, foi quando saiu a Lei da Organização de Investigação Criminal, que distribuiu competências de investigação à PSP e à GNR, porque antes era só o PJ que investigava os crimes. A PSP e a GNR tinham uma função meramente policial, de segurança, e desde, creio que 95, quando saiu a Lei da Organização de Investigação Criminal, que então a partir daí atribuiu competências à GNR e PSP.
Então, aqui já estamos a chegar à parte mais cinematográfica da questão, por assim dizer, que é a disputa de competências que às vezes vemos nos filmes e nas séries, sobretudo lá fora, não é? Portanto, é um pouco isto. Ou seja, vamos definir, junto aqui, José Gonçalves, a definir fronteiras e como é que tudo isto processa. Portanto, temos o caso, sei lá, um homicídio, um caso assim de género, quem chega ao local e quem que toma conta, até porque nós também tivemos o caso do computador, do assessor do Jeglan, que também foi uma grande salganhada na comunicação social, porque, ora, uns diziam que era a PSP que devia ter tomado conta da situação, outros disseram que devia ser a PJ, por aí vai. Portanto, vamos aqui.
Vamos tentar estabelecer aqui alguma linha de pensamento. De facto, a Lei de Organização de Investigação Criminal e a Lei de Política Criminal definem quais são as competências de cada órgão de polícia criminal. As competências da PJ, da PSP e da GNR. E as coisas, de facto, estão bem definidas na lei. Acontece que, por exemplo, há um crime menos grave, digamos assim. A PSP, a GNR, começam a investigar o crime e depois apercebem-se que, de facto, o crime é da competência reservada da Polícia Judiciária. A PSP comunica ao Ministério Público, mas aí o Ministério Público tem uma intervenção que é decisiva. O Ministério Público tem poder para decidir quem investiga aquele crime. E se o Ministério Público decidir que a PSP já terá recolhido elementos probatórios suficientes que terá dentro do crime, o Ministério Público pode atribuir essa investigação à PSP. Mas isto hoje em dia está a ser escrutinado e não é. Ou seja, é uma matéria polémica. E que no futuro haverá aqui mais regras e mais balizas a este livre-arbítrio de atribuição da competência. Mas é uma coisa que ainda está sendo muito discutida, tanto quanto sabemos.
E onde é que fica a extinção do CEF? Onde é que encaixa aqui?
A extinção do CEF é uma decisão tanto do governo, do António Costa, dessa altura. As razões são ele que poderá decidir.
Sim, mas onde é que colocamos agora estes inspectores? Foram incorporados na Polícia Judiciária?
Posso falar daqueles que vieram para cá, do conhecimento que temos, que todos nós temos. Alguns inspectores do CEF vieram para cá e, neste momento, são inspectores da Polícia Judiciária que foram integrados cá. Foi emitido um decreto-lei que define a colocação desses inspectores cá e, neste momento, tiveram informação e vão ser inspectores normais da Polícia Judiciária, digamos assim.
E, portanto, chegamos à parte das reivindicações, não é? Porque, maioritariamente, é isso que o sindicato faz, ou seja, zela pelo interesse maior dos seus afiliados, não é? Portanto, a razão maior, obviamente que o sindicato fará muitas mais atividades, fará muitas mais coisas, mas a razão de existir, não é? Para a união faz a força e, portanto, fazer aqui reivindicações em conjunto. Qual é, portanto, houve um aumento do subsídio de demissão, importa também explicar aqui o que é este subsídio de demissão. E, portanto, havendo este aumento de novembro, agora temos mais outras forças, PSP e GNR à cabeça, a pedir um aumento, e isto acabou por ser muito mediatizado, mais não seja pelo aquele episódio do Capitólio português, não o Capitólio dos Estados Unidos, como é óbvio, da questão dos debates. Portanto, quase que experienciámos, eu nunca experienciei isso, o José Gonçalves talvez tenha experienciado isso, quase que parecia um episódio parte 3 ou parte 4 de cegos contra mulheres.
Sim, de facto, as outras forças policiais vieram para a rua e com razão, mas já leiremos um bocadinho.
Pois,
o nome correto será suplemento de demissão da Polícia Judiciária, portanto, suplemento de demissão.
Sim, de subsídio.
Sim, muitas vezes colegas tratam de que trocam suplemento por subsídio, é bastante comum. Mesmo o anterior subsídio de risco que tínhamos, também se chamava suplemento de risco, mas...
mas que para a PSP continua a chamar subsídio de risco.
Eu não conheço 100% os suplementos que eles recebem. Sei que é um somatório de vários suplementos, mas não me atrevo sequer a falar sobre isso. Depois, este suplemento veio por força de uma alteração que houve em 2019, no final de 2019. De 2000 a 2019 não houve grandes alterações, portanto, a vida foi mais ou menos pacata dentro da Polícia Judiciária. Em 2019, a Direção Nacional propôs a alteração da lei orgânica da estrutura da PJ e também das suas carreiras, do Estatuto do Pessoal da Polícia Judiciária, o EPP, conhecido por EPPJ. E a partir daí tudo mudou, entre as quais este suplemento de missão, portanto, o Decreto-Lei 138/2019, que obrigava então à regulação do único suplemento que tínhamos até agora, desde 1990, que era o suplemento de risco, que para a carreira de investigação criminal e também para os peritos forenses, não todos, mas a maioria, era de valores arredondados sempre e de 2023, cerca de 470 euros.
Por mês?
Mensagem, sim. E era o único suplemento que é recebido na PJ, portanto, no caso de investigação e peritos forenses, é o que estamos a falar neste momento. Não há qualquer outro suplemento, a não ser o piquete, as prevenções, portanto, a prevenção ativa, o trabalho fora do horário normal. A não ser isso, uma pessoa que
só trabalha. E as pessoas são recebidos, ou são ganhos, se efetuados.
Se efetuados. Okay. O suplemento de missão é sempre ganho. Nas casas de suplemento de risco, até 2019. E então, o Decreto-Lei 138, 2019, obrigava então à regulação disso, ou seja, no fundo, à revisão desse suplemento. Pronto, foi a relação que foi conhecida da opinião pública. A grosso modo, valores muito arredondados, a carreira de investigação criminal, portanto, estamos a falar de inspectores, inspectores-chefes, coordenadores de investigação criminal e coordenadores superiores de investigação criminal, para esses houve um aumento de cerca de 500 euros, ou seja, eles recebiam 478, passaram a receber 1000 euros, portanto, valores muito brutos. Os valores também são valorados e são brutos, claro, exatamente.
Portanto, ou seja, este suplemento ainda é tributado?
Essa é uma pergunta, eu creio que tenho ideia que sim, mas não é a minha área.
Okay. É porque assim, isto caímos na...
Sim, claro.
Caímos muitas vezes no ridículo de que um trabalhador, claro, seja ele qual for, de que área seja, quer ganhar mais, portanto, trabalha mais, especializa-se, o que seja, sobe de escalão. Passa a ter um aumento, só de escalão, então, automaticamente é tributado, ou seja, um aumento que seria de 200 euros, e aquilo que ele vê,
pode resultar em
redução. Resulta, se calhar, apenas em 20 euros ou 50 euros, dependendo da tributação. Por isso é que eu estou a perguntar, porque eu acho que isso também é importante para as pessoas entenderem, se esse suplemento é tributado ou não é tributado.
Sim,
porque, os números, os 500 euros podem ser chamados em 50 euros, né, ao final do ano.
Não terá sido o caso, ou seja, é um aumento significativo, claro que sim, mas claro que é tributado, então, são sempre todos brutos, depois há que aplicar o escalão do IRS, isso é somado ao vencimento base. Portanto, para a investigação criminal houve então um aumento, a grosso modo, de 500 euros, ou seja, mais 500 euros, para a carreira de polícia científica, abreviando EPC. O aumento é cerca de 300 euros, ou então 360 euros se fizer o local do crime, portanto, se ir à rua. Atenção que há outros peritos que saem à rua, mas isso pode guardarmos mais para a frente. E depois, para a carreira de segurança, também houve um aumento de cerca de 200 euros. Portanto, ficou-se em 500 euros, 300 euros e 200 euros, sensivelmente, grosso modo.
Vamos novamente ao personalizar conceitos. Quem são estes seguranças? Qual é a função deles?
Os seguranças são uma das três carreiras especiais na PJ, portanto, neste momento, o Decreto-Lei 137/2019 estabelece quem são carreiras especiais e quem são carreiras gerais e subsistentes, e neste momento temos apenas três carreiras especiais: a carreira de investigação criminal, o dos especialistas de medicina científica, nos quais se incluem os peritos forenses. Nem todos os EPCs são peritos forenses, nem todos. Há EPCs que não são peritos forenses, isso também leva a todas as questões. E depois temos as seguranças. Os seguranças têm várias funções, também não cabe a mim agora dizer quais são as funções dos seguranças.
Onde é que nós os podemos encontrar?
Eles, por vezes, participam em operações da PJ, em intervenções que a PJ faz, em residências, de qualquer lado, fazem parte dessa força de segurança também, podem ser requisitados para isso, asseguram as instalações a segurança das relações de todos os departamentos da PJ, a nível nacional, em ilhas. Por exemplo, participa no transporte da droga do PJ para a sua distribuição, portanto, para a Valor Sul, acho que se chama agora Valor Sul, entre outras coisas.
Então, concordaremos que tem um papel mais de logística, por assim dizer.
Não sei se poderia chamar logística em relação à atuação deles.
Sem dizer qualquer tipo de desprezo, mas...
Como você agora viu a entrada, né? Foi escrutinado pela segurança que lá estava, eles percebem a segurança das pessoas, no fundo, são graças a eles que nós estamos...
Sim, mas olha, quando eu digo logística não é desprezar ninguém, mas é logística na questão de que pessoas fazem as operações, fazem as coisas acontecerem, a máquina estar aliada.
Acontece por vezes em departamentos mais pequenos, eles participarem em operações com os inspectores e por vezes saem mais à rua com os inspectores, participam mais do trabalho dos inspectores. Aqui, se calhar, no grande centro de Lisboa, como há mais inspectores, eles provavelmente aqui não terão tanto essa intervenção, mas pronto, mas não te conheço a fundo, de facto, o trabalho que eles
fazem. Os peritos forenses são aqueles que nós vemos do laboratório, grosso modo.
Sim, e não só seria injusto falar sobre o laboratório, por acaso ao qual me pertenço. Nós temos peritos forenses sensivelmente em quatro áreas. Temos um laboratório que inclui não só as valências tanto de interiores do laboratório, mas também do local do crime, e em local do crime falamos a nível nacional e ilhas. Temos um local do crime espalhado por todo o país e nas ilhas. Temos também a perícia forense de informática, que cada vez é mais relevante. Toda a busca que se faça, todo o trabalho de investigação que se faça, há computadores, há telemóveis para aprender, e a informática está em todo o lado. Portanto, não, tem de ser cada vez mais considerada.
Aliás, estamos agora também nos rescaldos da operação da burla do Olá Pai e Olá Mãe.
Sim, também.
As pessoas também.
E muitas outras. Temos também a parte da perícia financeira e contabilística. Portanto, também é uma questão também óbvia, situações de falcatruas, de burlas, de todos esses documentos têm que ser escrutinados, eles próprios, tanto os peritos de informática como os peritos de financeira da música, participam em buscas para recolher material, depois ser examinado e escrutinado aqui, portanto, na PJ, não só em meio do laboratório, mas a informática também se pode chamar de meio do laboratório informático. Da polícia financeira já será outro tema. Temos também, para terminar, os peritos, não será para terminar, temos também mais outros que, entretanto, lembrar. Temos os peritos forenses, os peritos tradutores forenses, mas dizemos tradutores forenses, são peritos que fazem trabalhos de tradução e por vezes vão ao local do crime porque vão recolher material que estão noutras línguas. Participam em aquisições de testemunhas de língua estrangeira, por vezes têm que participar, têm que pensar da maneira que o inspector pensa, porque são esses peritos que estão a fazer a pergunta muitas vezes à pessoa e têm que interpretar aquilo que a pessoa com a língua estrangeira está a dizer. E para terminar, temos então os peritos, os psicólogos forenses, os psicólogos que estão sediados na nossa escola, fazem, por exemplo, perfis de criminosos, um incendiário, por exemplo, trabalham nessa área. Todos estes peritos são aqueles que nós, a nossa associação sindical, enfim, defende e luta pela sua carreira.
Exatamente.
Exato.
Esses outros aqueles que nós estamos habituados às séries como os Profanos.
Sim.
Ser o patrão.
Exatamente.
Pronto. É isto que eu quero mesmo fazer. É operacionalizar conceitos para as pessoas perceberem e conseguirem, através dos filmes e das séries, criar ligação, porque às vezes eu falo do meu próprio testemunho que às vezes estou a ouvir as notícias, estou a ouvir os próprios a falar, portanto, membros da PJ ou da tutela, depois aquilo acaba por ser quase um juridiquês, por assim dizer, e que nós não conseguimos depois encontrar, por exemplo, estava a perguntar onde é que nós encontramos os segurança, onde é que nós encontramos os poderes e tudo mais. Portanto, explicado isto, importa-nos então esta questão do suplemento, que voltará novamente à discussão, ou encerrou-se agora em breve?
Para a Polícia Judiciária, encerrou-se, embora nós para a diferença, gostaríamos que não se tivesse encerrado. Eu não sei por onde é de começar, porque de facto são várias questões que envolvem aqui o suplemento de missão. Mas o mais importante é preciso explicar que este suplemento de missão foi agora portanto, regulado, não é? Por força do decreto 138, 2019, e é no fundo para compensar as carreiras especiais por não poderem exercer qualquer outra profissão no exterior, à exceção de docência. Ou seja, eu não posso, por exemplo, ter uma quinta e fazer produção, ser proprietário de uma quinta e ser agricultor, empresário agricultor, não posso sequer, não posso pedir um fundo europeu, não posso candidatar a um fundo europeu, não posso ter um café, não posso ser administrador de condomínio, por exemplo. Ou seja, é muito, neste momento, o estatuto, o regime de exclusividade, este decreto-lei de 138.
Já agora, filiados em partidos.
A filiação partidária está protegida pela Constituição.
Mas podem ou não podem?
Sim.
Podem, mas depois não podem exercer cargos, é isso?
Eu
sei que existe uma lacuna também nisso, de que podem ser militantes, mas depois não podem ocupar...
Eu creio que aí a Constituição será superior ao nosso pessoal.
Porque
a Constituição é superior a isso. A Constituição permite a filiação partidária, por acaso desconheço se permite...
Porque eu sei, sobretudo do lado do PSP, tem, e esse debate foi levantado também justamente no acontecimento do Capitólio, que é justamente isso. Também alguns queriam, e aliás isso foi também uma dos últimos episódios do último governo, foi justamente isso, a questão de poderem participar ativamente na política ou não. Também tivemos depois, à conta também do 25 de Abril, a questão dos militares voltarem ou não voltarem a uma vida política mais ativa, mais presente na sociedade. Por isso eu gostava de questionar.
Eu pessoalmente não vejo isso com bons olhos, porque uma vez que nós trabalhamos para a justiça e havendo a separação de poderes que existe, não será todo aconselhável a quem trabalha para a justiça de repente saltar para a política. Mas eu creio que teríamos que ver o que é que a Constituição diz. Eu creio que a Constituição aí sobrepõe-se a estes decretos de lei. Confesso que não conheço em pormenor o que diz o que fala a Constituição em relação a isso. Não consigo responder a essa pergunta.
Sem problema.
Em particular.
Mas é isso. Estamos a falar então da alteração. Não vai haver uma nova alteração?
Para a PJ não.
Na negociação que foi feita com o Governo não ficou... Uma ramificação para uma futura negociação, nada?
Não, é claro que nós não estamos minimamente de acordo da maneira como foi estabelecido este suplemento. Enfim, nós tivemos presentes na reunião, como já disse, nós e todos os sindicatos da PJ estiveram lá nessa reunião, e nós acabámos por subscrever este acordo, porque este acordo trazia uma coisa, portanto, esta atribuição do estabelecimento trazia uma coisa que veio identificar uma injustiça que há muito estava a ser cometida. Não sei se lembra há pouco, eu falei que nem todos os peritos forenses recebiam os tais 470 euros.
Sim.
Por exemplo, os peritos forenses da tradução, os tratores forenses e os peritos forenses da Polícia Financeira não estavam a receber esse suplemento de missão. E eram tão peritos forenses como eu, como os meus colegas. E isto veio suprir essa lacuna gravíssima de discriminação e dá longo tempo. Isso foi, de facto, também uma das coisas muito importantes que levou a assinar este acordo. Porquê que nós não ficámos 100% de acordo com este documento? Porque, desde 90, que tanto nós, como os seguranças, como a investigação criminal, os inspectores, os inspectores-chefes, recebemos o mesmo suplemento de risco, os tais 478 euros. E este decreto, o DL 138, agora com a regulamentação do suplemento de missão, veio para essa distinção entre os seguranças, nós, e a investigação criminal. Ou seja, no sentido ascendente, neste caso, e nós não estamos minimamente de acordo com isso, porque achamos que nós devemos ter, nós por diferença, devemos ter o mesmo suplemento de missão que a investigação criminal, porque são carreiras que seguem paralelas. Cada uma tem a sua importância, digamos assim, a investigação criminal tem a sua área de investigação, nós temos a nossa área de investigação forense, portanto, são carreiras paralelas que deviam ter o mesmo suplemento de missão. E depois até podemos ter aqui questões mais técnicas de peritos que correm, se calhar, mais risco que alguns investigadores criminais, mas isso, pronto. A coisa foi olhada de maneira geral e, se calhar, devia ter tido mais atenção na atribuição dessa submissão. E é uma coisa que nós esperamos, claro, no futuro retificar. Sabemos que é difícil agora, não é? Acabou de ser publicado, foi o ano passado, mas no futuro queremos lutar por uma submissão idêntica ao de investigação criminal.
E acha que com estas negociações da PSP e GNR pode-se abrir um precedente ou quase abrir uma caixa de Pandora
em tudo isto? Em relação.
E fazendo aqui a continuação da pergunta, se vê por parte do governo, nesta abertura que está com a PSP e com a GNR, que aliás foi algo prometido em sede campanha, portanto, ainda bem que estamos a ver alguém que promete, pelo menos está a cumprir no imediato. Agora, se vai atender efetivamente às reivindicações ou não, já é outra história, mas pelo menos à mesa de reunião vão estar presentes com o PSP e com a GNR. Mas é isso, se acham que existe, ou mesmo com essa proximidade que já há relativamente pouco tempo foi aprovado, foi adjudicado este suplemento, se poderá haver um prolongar, uma nova ronda de negociação. Pelo menos mais não seja para prometer que daqui a 2 ou 3 anos voltamos a pensar no assunto.
Aqui várias considerações têm que se fazer. Eu não vou agora dizer qual é o suplemento que a PSP ou a GNR deve ter, nomeadamente os agentes, os oficiais, os soldados e também os oficiais da GNR. Mas há várias questões que têm que ser consideradas. Em relação. Para já temos carreiras completamente diferentes, não é? Eu diria que se calhar a carreira da GNR e da PSP são muito mais semelhantes. Por exemplo, os oficiais, tanto de uma força como de outra força, são, a função deles é geralmente comandar uma esquadra, um posto. E eles são, portanto, oficiais, ou seja, são licenciados, são de uma carreira de grau complexidade 3. Tal como nós, peritos forenses, e também a carreira de investigação criminal. Ora, mas nem nós, peritos forenses, nem a carreira de investigação criminal somos enfim, formados à partida para, ou quando dizemos para a PJ, a nossa função é chefiar. Não, a nossa função é trabalhar, no fundo, é trabalhar no dia a dia. Portanto, logo aí há uma distinção entre carreiras. Falando dos agentes e dos guardas, são carreiras de grau complexidade 2, que apareciam aos seguranças. Em que é apenas necessário esse segundo lugar. Portanto, neste momento, os agentes querem ter o mesmo suplemento de missão que os inspectores. Portanto, temos graus de complexidade diferentes. Outro exemplo. Temos dentro dos agentes e dos guardas, temos lá pessoas que estão a trabalhar nas polícias técnicas, fazem a recolha do local de crime, tal como nós também temos. Ora, se esses agentes vierem. Esses agentes que trabalham nessas unidades de recolha querem ter um suplemento de comissão dos inspectores, os milheiros, então vão receber mais do que peritos que fazem o cálculo do crime aqui na PJ, que ganham cerca de 870 euros de suplemento de comissão. Portanto, tudo isso tem que ser tido em conta. E depois há outro fator de base que tem que ser em conta também e que mostra que a atribuição do suplemento de comissão para qualquer força policial para o aumento do ordenado é logo um conceito errado. Se é para valorizar as carreiras, seja elas de qual for, tem que ser através do vencimento base, não pode ser através do suplemento de missão.
E na PJ, estamos a colocar mais e mais vencimento. Subsídios.
Exatamente, precisamente. E não é isso que se quer. O que se quer é justo. Não para o poder de compra, enfim, nós temos visto ao longo destas décadas que temos perdido o poder de compra, não é? Entramos agora numa conversa mais de economia.
Mas no final do dia, o que estamos a discutir é dinheiro.
Precisamente. Mas não, infelizmente, não é isso que vai acontecer. E vai ser a sua condição que vai ser negociada. Mas tudo isto tem de se ter em conta. E vamos ver, estou curioso a saber qual é o desfecho, porque depois, se eu vir que pessoas que com o mesmo conteúdo funcional que nós vão ganhar mais suplemento de missão, é claro que nós, justamente, teremos que ir para a rua e pedir o mesmo suplemento de missão que essas pessoas, como é óbvio. Trabalho igual, salário igual. Portanto, em relação a isso, não há dúvida. E depois, outra questão. se a Janeiro PSP vier a ter o suplemento de missão, portanto, volto a dizer, estamos só a falar de Janeiro PSP, mas isto é extensível aos prisionais e outros OPCs, outros órgãos de polícia criminal. Se eles vierem a ter o mesmo suplemento, desculpa agora, portanto, mesmo suplemento de missão, portanto, é uma ideia que para
vocês perguntam. Subsídio de risco.
O mesmo suplemento de missão. Se tiver um suplemento de missão que nós, mas entretanto, vamos seguir para a geração.
Certo?
Já leremos.
Portanto, vamos ter então, se calhar, mais uma roda de negociação para breve. Portanto, este episódio ficará atual durante mais umas semanas.
Sim, agora será um passo de força entre os sindicatos que representam, esta plataforma sindical da PSP Engenharia e, neste caso, o Ministério da Justiça Interna, é um Ministério diferente. Mas, enfim, eu tenho a minha opinião, mas é uma opinião sim. Pessoal.
Mas agora, apesar de estarmos a falar.
É imprevisível, desfecho.
Mas apesar de estarmos a falar aqui de forças diferentes, portanto, PSP, GNR, Polícia Judiciária, de que forma é que nos cingirmos apenas as três, apesar de haver muitas mais autoridades, vamos chamar assim, de que forma é que estas três forças poderiam trabalhar em conjunto? Não trabalharem apenas pelo interesse dos seus funcionários e depois dos seus filiados, do ponto de vista dos sindicatos, mas como um todo, daquilo que vamos chamar de forças de autoridade, para uma valorização e sentirem-se valorizados. Porque a questão é muito esta, não é? Eu tive aqui uma vez uma convidada que, enfim, estalou uma polémica justamente por causa disto, a valorização do trabalhador. Não é? E eu dizia, bom, a valorização do trabalhador pode ser aumentar apenas 1 euro, mas para todos os efeitos, é a valorização do trabalhador. Agora, se essa valorização é suficiente ou não, aumentar 1 euro, aumentar 500 euros, isso aí depois já é aberto o debate. Mas a questão é, de que outra forma é que estas forças de segurança, as forças de ordem, por assim dizer, podem fazer, que esforços é que deveriam de fazer para haver aqui quase um team-up, uma equipa, um conjugar de forças, para haver uma valorização do trabalho, por assim dizer. E do respeito da sociedade, porque muitos são aqueles que se queixam de que perde a autoridade na sociedade, ou a sociedade já não valoriza as carreiras. Se quisermos ir, já que estamos a falar da GNR, damos um saltinho ao exército e falamos agora desta questão de serviço militar obrigatório, sim ou não. E portanto, ou seja, quando nós começamos a colocar algo como obrigatório, é porque não é suficientemente atrativo, direi eu. Portanto, se o trabalho de militar fosse algo muito aprazível, mas não fosse por uma aventura, sabe-se lá onde, ou por um bom salário, certamente teríamos montes de recrutas a fazê-lo, ou se tivéssemos também um humor patriótico generalizado. Não é? Pouca a certeza que vemos nos Estados Unidos, não é? Portanto, vemos muitas pessoas que usam a carreira militar como um escape, ou porque realmente conseguem fazer conseguem ir para um outro patamar na sociedade, por assim dizer. Não é? Ao final do dia também. É um pouco isto, os professores queixam-se também da mesma forma, de que há uns que dizem que só serão valorizados se forem aumentados, outros dizem que serão sentir-se-ão valorizados se sentirem que a sociedade respeita mais os professores, e isto obviamente também foi professor, portanto, o grau da educação nos tem vindo a crescer, porque eu próprio também não quero voltar para a educação, porque eu consigo que hoje em dia a educação está. Ou o ensino, melhor dizendo, é que as crianças não vão para as escolas ou para os colégios para serem ensinadas, mas sim para serem educadas. Para mim, a educação vem de casa, o ensino vem da escola. Por isso é que eu estou a dizer, esta questão da valorização, ou seja, sentindo-me valorizado, como é que estratégias é que deveriam ser feitas, ou qual deve ser o caminho feito, pergunto-lhe assim, mas também aproveito aqui para deixar um reto aos seus colegas sindicais das outras forças.
Há aqui duas questões, a valorização salarial, que já falámos aqui, e depois há a questão de trabalhar em conjunto, que também foi feita uma questão que falou de trabalhar em conjunto. Isso poderia falar um bocadinho mais. Também já falámos aqui das competências reservadas do PJ, da atribuição dos crimes aos outros OPCs. Enfim, fala-se aí, ouve-se o rumor das reestruturações de polícias, que uniões de polícias, enfim, não quero entrar por esse campo, vamos deixar isso para os decisores políticos, mas eu creio que o que no fundo nós precisamos são de leis mais, não quer dizer mais fortes, não, leis mais bem feitas, que definam as fronteiras e que definam bem as coisas como são. As nossas leis são, por vezes, ambíguas e que depois esta ou aquela força, ou aquela entidade aproveita para andar ali pelo meio e atribuir competências que eram destes para outro. Portanto, nós precisamos de leis mais fortes, essencialmente é isso que nós precisamos. Muito mais do que reestruturações e... Porque as organizações existem e eu acho que vão cumprindo o seu papel. Mas por leis más, elas vão ficando desleixadas. Eu acho que, por exemplo, os outros OPCs estão a perder algumas competências, por exemplo, de policiamento, então se quiserem dedicar mais à investigação criminal, todos nós vemos, às vezes, não há policiamento na rua, não sei. Eu também percebo isso, como cidadão não percebo isso. É preciso, de facto, definir bem quais são as competências dos órgãos de polícia criminal. Isso é fundamental. E aí os tesouros políticos, o governo, a Assembleia da República, têm que ter uma palavra firme aqui, uma palavra a dizer. Definir bem estas competências, para que nós não atropelos. Porque não venha dizer que a competência não era de B, era deste. Essencialmente isso.
E, portanto, como é que podemos fazer aqui uma valoração das carreiras? Só mesmo com a base do salário?
Nós na Polícia Judiciária, nós temos o nosso conhecimento base, os pontos que temos são esses, não é? Conhecimento base, temos o segundo de missão agora, que é o único que temos. É claro que este segundo de missão não é igual ao vencimento base do início de uma carreira de justiça científica, mas já não fica muito longe. Ou seja, eu acho que o vencimento base está-se a perder e esse sim tem que ser valorizado. Foram décadas de perda de rendimento. A inflação foi sempre superior à valorização dos salários. E é claro, tinha que chegar ao que se chegou hoje, ainda hoje, ao ouvir na televisão que a pobreza tem em Portugal para aumentar, cada vez na Banca Alimentar do Porto, cada vez há mais pessoas a recorrer a essa instituição, aumentou em dobro desde o ano passado, ou seja, os sinais estão aí, é só os órgãos de soberania atuar, é só o que lhes falta.
Portanto, podemos concluir que nem todos os funcionários públicos são iguais. E aqui vamos entender funcionário público enquanto alguém que...
Os trabalhadores da administração pública, agora chamados assim. É claro que existe uma série de carreiras na administração pública. Estes últimos governos têm vindo a diminuir a designação das carreiras, têm vindo a simplificar isso. Não sei se para bem ou se para mal, destes trabalhadores, mas... É claro que temos muitos trabalhadores da administração pública, que são assistentes técnicos, portanto, com apenas o preço do segundo ano, e, de facto, o salário desses é bastante baixo. E, neste momento, o salário mínimo está quase a alcançar um assistente técnico. Portanto, a valorização tem que ser transversal a todos, claro. Como é óbvio.
Uma pessoa que esteja a ver este podcast, ou ouviu o podcast, que tipo de incentivo, que tipo de recomendação, se quiser saber que fazer campanha, para trazer pessoas para a PJ, o que seria a mais-valia, como é que seria entregar a ficha de inscrição, entre aspas, não há ficha de inscrição, as pessoas têm que se candidatar, têm que ir à procura dos concursos públicos, sim, ver para quais áreas é que estão abertos e tudo mais.
Nós publicitamos os nossos trabalhadores, nós publicitamos todos os concursos de períodos diferentes, não todos para a PJ. Para a PJ, basta ir à página do recrutamento PJ. Eu escrevi o recrutamento PJ, estão lá sempre todos os concursos que estão a acontecer, as fases, está lá toda a informação, atas de homologações de classificação final, está tudo. O PJ tem que ser muito transparente e se forem lá, tem lá toda essa informação. É claro que tem que haver a valorização da carreira, agora falo, vou puxar a brasa à sardinha,
claro,
né? Na sardinha, falo de pedagogos muito diferentes, que, por força do Decreto-Lei de 138, que sofreu aqui uma desvalorização. Agora, com a regulamentação não só deste segundo de missão, mas também com a chegada do famoso CIADAP. O CIADAP chegou à Polícia Judiciária.
E o que é o CIADAP?
Sistema Integrado de Avaliação da Administração Pública. E o CIADAP é no fundo, e falando a grosso modo e direto, o CIADAP serve para desviar dinheiro dos trabalhadores da administração pública para outros lugares, não sabemos quais. Não é para poupar dinheiro quando está público, não. É para desviar o dinheiro daí para outros trabalhadores. E se serve só para isso. Se a DAP impõe cotas na progressão da carreira, todos nós na administração pública progredimos, tivemos 6 anos, e o CEDAP vem dificultar essa progressão.
A tua história é muito semelhante àquela dos professores também.
É, precisamente, sim. Okay. Os professores também têm CEDAP, também têm cotas.
Estou a puxar isto só porque acaba por ser uma história mais conhecida do grande público.
Eu também estou por dentro de. Tenho alguma ligação também com sindicatos de professores e com profissionais dessa área. Também sou conhecedor de alguma coisa que se vai passar daí. Eu sempre presente travões, para o quarto de escalão, para o sexto de escalão, tenho uns travões, ou seja, para eles ainda é mais difícil. É uma carreira que foi muito desvalorizada ao longo destas décadas, muito mesmo. E curiosamente eu também passei pelo ensino, também tive 3 anos no ensino, ainda foi nos bons tempos, entretanto aquilo se travou-se um bocadinho. É claro que este CEDAP não atacou toda a gente da Polícia Judiciária, não atacou os inspectores. Portanto, até 2019, todos nós, de 3 em 3 anos, prometíamos escalão. Recebemos mais de 150 euros, ou 200 euros, depende do escalão.
Brutos ou líquidos?
Sempre brutos. Sempre brutos. Okay. Sempre brutos.
Desses 150, se calhar só recebes 50.
Se calhar não tanto.
Se calhar tanto.
Dois terços, grosso modo. Geralmente é dois terços. Mas a CEDAP, quando veio, enfim, com a limitação de cotas para a progressão da carreira, não atacou toda a gente, não atacou a investigação criminal. Aliás, até os beneficiou. O decreto-lei de 188/2019 veio beneficiar a investigação criminal. Eles agora, em vez de passarem 3 em 3 anos, passam de 2 em 2. Ao contrário de 75% de nós, portanto, da carreira de polícia científica, que em vez de progredirmos de 3 em 3 anos, passamos a progredir de 5 em 5. Portanto, 2 em 2, 5 em 5, 75% de nós. Há 25% que podem progredir até de 2 em 2, mas é uma pequena cota. Mas não, é as cotas do CEDAP. Para quem conhece o CEDAP, já sabe que aquilo é para um regime de cotas. E é claro, isso veio precisamente, agora entramos no que me estava a perguntar, o quão apelativo é uma carreira de experiência científica, tendo cotas, tendo um suplemento de missão inferior da investigação criminal, e outras coisas ainda que ainda não referi, mas fiquei-vos por estas, que estas são de facto as mais relevantes, que são as que mais fazem doer aos peritos forenses, são estas duas. Especialmente o CEDAP, portanto, o CEDAP. Como é que se pode apelar a peritos forenses que venham trabalhar para nós? Para aqui, para a PJ. Especialmente peritos forenses da área de informática. Já sabemos, que hoje é sabido, que a casa tem dificuldade em contratá-los. Inclusive, publicita, ou seja, faz uma publicidade extra a essa atividade, que não faz para as outras. Ou seja, começa a ser difícil a contratação. Portanto, isto tem, e agora entramos na região de reivindicações, o CEDAP tem que ser divertido. Portanto, entrou-se com força demais na PJ e temos que agora fazer um ajustamento. Porque a situação que existe é gritante e as pessoas estão muito descontentes. Estão muito descontentes, estão muito desanimadas. Já foi reconhecido, até pela nossa diretora do laboratório e mesmo pela nossa casa, pela Direção Nacional, foi reconhecido de facto que isto foi as pessoas estão desencantadas com...
A base, portanto, eu sou agente de cibersegurança, portanto, se eu agora quisesse desvincular-me do emprego onde sou, do privado, vindo aqui para a PJ, qual é que seria o salário de
base? O vencimento de base...
Isto para as pessoas terem noção,
sim,
não?
Sim. Depois de passar o período experimental, o estágio, vocês podem entrar no primeiro escalão, digamos assim, como for um período de diferença de planos de direitos, eu creio que será 1750... talvez um pouco mais, portanto, a roda de 1900 de entrada, mais, tenho estes números, é só procurá-los, mais o suplemento de missão, portanto, rondará os 1800, mais 800, rondará os 2600 euros, valores brutos.
Brutos.
E ficará a rondar, se calhar, os 1800, 1900 livros.
Quem achar? Que
é suficiente.
Que é vocação e que gostam, porque a questão do gosto também. Enfim, esta não era toda a minha informação, porque como tinha dito aqui, fui professor. Portanto, as vidas às vezes vão serpenteando, não é? Portanto, vamos parar assim, porque às vezes não sabemos como é que lá chegamos. Mas é isso, não é? Portanto, este é o quadro que nós temos no dia de hoje e, sobretudo, esta questão da cibersegurança. É algo que toca cada vez mais toda a gente. porque cada vez mais estamos informatizados, cada vez mais estamos com o perigo no nosso bolso, literalmente, e depositamos toda a nossa vida nos nossos telemóveis, e portanto são os elementos mais frágeis que existem a nível dos hackeamentos e das burlas que nós vemos acontecer. Mas este acho que não é um debate que deve ser importante, que é um país que depois fique sem recursos, não só militares, buscando aqui a questão do serviço militar obrigatório e tudo mais, mas também se ficamos com uma polícia judiciária que é inoperacional porque não tem recursos, ou demora demasiado tempo, não é? Portanto, às vezes somos confrontados de que, menina ou menina, isto não é os Estados Unidos e as séries e os filmes, em que rapidamente o telemóvel é traceado para um sítio ou outro, localizado e afins. Quer dizer, vamos ficar com uma... Deixamos estes filmes e séries e entramos num verdadeiro filme de terror, em que, lá está, estamos inoperacionais e um pouco também como vamos ver, não é?
Não,
isso mina também a credibilidade, portanto, lá está, quem... E depois isto acaba por ser uma bola de neve, não é? Em que eu não vou querer ir para uma instituição que, ou seja, não tem valorização, não tem reconhecimento público de qualidade. Não é? Portanto, nós, se vemos uma outra empresa que seja melhor para nós, obviamente saltamos para uma outra empresa e por aí vai, não é? Portanto, temos sempre a tentar subir a escada da vida, não é? Portanto, a PJ se também, e isso o governo à cabeça não zela pelas suas instituições, vai morrer com elas, não é? E se calhar vazias.
Pois, não se pode deixar de investir na PJ. Eu, entretanto, recordei-me da ideia que estava a dizer há bocado, não sei, isto pode ser já um bocado extemporâneo, depois já podemos retomar. Falámos da aplicação do suplemento de missão às outras forças policiais. Depois, não se pode olvidar a questão da exclusividade. Portanto, se atribuir o mesmo suplemento de missão a essas forças policiais, como é que vai ficar a questão da exclusividade? Vão ficar, porque eles não estão sujeitos à exclusividade que nós estamos sujeitos. Portanto, e isso tem que ser considerado à altura. Ou acaba a exclusividade para nós, ou imposta a eles.
Eles quando pensam em dinheiro.
Assim, quando pensam em dinheiro, ou outro lado. Era esta a ideia há bocado que me falhou.
Sim, claro está. Também as notícias vão-nos dando conta de que cada vez mais os portugueses acabam por ter dois e três trabalhos para poder compensar o estilo de vida que querem ou tinham.
Precisamente.
Às vezes é ridículo como o estilo de vida tinham-se, depois perderam-se. Chegamos a alguns pontos nesse sentido, mas agora que realmente é uma frase feita, o trabalho, salário igual para trabalho igual. Apenas uma frase feita, uma palavra de ordem, mas realmente tem que ser um pouco isso, porque senão reina um pouco a anarquia e, quer dizer, se nós temos quase estes climas de desconfiança, quando é a questão das investigações, a questão territorial, de isto é meu, isto é a minha quinta, por assim dizer, não é? Portanto, se essa animosidade às vezes já existe entre a gente, das várias forças, este tipo de...
É preciso não esquecer.
De restrições só fomenta isso,
não é? É preciso não esquecer que tudo isso começou em 95 com a distribuição das competências para a PSP, falamos apenas das duas. Tudo isso começou nessa altura e a partir daí começou, posso dizer, a confusão. E lá está, precisávamos de leis fortes que na altura balizassem bem e definissem bem como é que seriam as competências para cada PC. Enfim, não terá sido feito, não foi feito e agora, enfim, reina um pouco esta confusão que espero que nunca não... Acabo brevemente.
Mas acho que estamos num momento oportuno para realizarmos isto uma vez por todas e também para sossegar os ânimos, não é? Lá está, voltamos ao ponto de partida da nossa conversa, que é o sindicato existe para zelar para os interesses dos seus associados, dos seus filiados, dos trabalhadores, de uma forma geral. Portanto, também convém dar um pouco de sossego aos sindicatos. Até porque também tivemos um período, né? Tivemos a geringonça dos sindicatos, tivemos também muito sossegadinhos. Quase mal demos por eles, não é?
Sim, portanto, de facto, a partir de 2019 tem vindo muita atividade. Tem vindo atividade. E não me parece que cá por aqui, de facto, nós. No sindicato, enfim, será sempre interventivo, mas no fundo.
Pronto. Mas o sindicato...
Os trabalhadores é que têm que ter...
Mas para mim, o sindicato deve ser interventivo. Eu sou francófono e em França existe o ridículo da questão de que temos sindicatos de esquerda e sindicatos de direita. Abertamente. Portanto, tenho pessoas amigas minhas que fazem parte do campo da direita e estão sindicalizados num sindicato para a mesma função, mas da vertente da direita. E não é por serem da direita que são mais ou menos reivindicativos, porque estes mesmos sindicatos de direita estiveram presentes nas ruas francesas ao lado dos mesmos sindicatos de esquerda, quando foi a exigência da supressão da ideia do aumento da idade da reforma em França.
Portanto, exatamente, sempre depois para 64.
Exatamente, e para 66 noutros casos. Portanto, isto para dizer que, para mim, eu não compro, nem tão pouco gosto da ideia de que o sindicato é automaticamente da esquerda e, portanto, só pode estar alinhado com os atores políticos da esquerda. Por isso é que eu faço esta crítica em relação à geringonça, porque realmente foi um período onde, enfim, a voz sindical eclipsou-se por uns momentos, não é? E quem sofre com isso tudo são os trabalhadores que depositam as suas confianças no sindicato. E este debate vai ter que ser feito, portanto, isto é apenas uma parte, isto não é, não estou aqui a tirar ajustes de contas com nada nem com ninguém, mas é um desabafo. Não é?
Em relação a esse período, 2015-2019, eu confesso que como cidadão eu senti um certo, acho que havia um certo alívio, não sei, talvez outras pessoas...
Talvez uma sensação de troca.
Não, mas sim, também, nós tivemos algumas recuperações, não é? Na questão dos feriados, enfim, que não acho muito importante, é digamos. Havia questões mais importantes, mas pelo menos foi uma altura em que não se agravou as coisas e houve uma ligeira melhoria. Foi um sentimento, creio que, global. Mas isso não fala por ser de esquerda ou de direita.
Sim, lá está. Mas
também se tivesse essa sensação.
Este meu desabafo é justamente uma consciencialização de que os partidos têm que funcionar. Ou os partidos, peço desculpa, fugiu a boca para a verdade. Os sindicatos têm que funcionar justamente para os seus trabalhadores, para os seus associados e não para uma ideologia partidária que estejam afetos.
Podemos falar um bocadinho aqui do que se passa connosco. Assim, nós temos de facto alguns sindicatos, falando de grandes centrais sindicais, o GT, CGTP, pronto, há quem diga que uma afeta a um certo partido, a outra afeta a outro partido. Eles, no fundo, tentam se manter independentes, mas depois acabamos por ver umas pessoas saltarem, umas posições para o partido e não sei o que. Isso não se passa aqui dentro dos sindicatos do PJ, são sindicatos muito virados cá para dentro. Lá está, há um termo para isto, não sei se
será isto.
Não, são sindicatos setoriais, então, ou seja, nós não somos afetos.
Sim, não somos uma confederação, por exemplo.
Não, nós, aliás, o nosso estatuto proíbe que sejamos afetos a qualquer central sindical. Creio que o mesmo se passa com os sindicatos dos inspectores. Já não se passa com outro sindicato, que por acaso é afeto à Frente Comum e, consequentemente, também à CGTP. Mas nós não somos afetos e nós somos proíbos. Não estamos sequer a pensar em ser afetos a qualquer central sindical, não está nos nossos horizontes. O nosso horizonte é defender os peritos franceses.
Exato, e eu acho que esse deve ser...
Da esquerda e da direita. Todos. Todos.
Mas é que eu justamente disse, acho que esse deve ser o mote de toda a gente.
Precisamente.
E para ter é por aí. Pronto, agora, da nossa parte, é só ficar aqui à espera dos próximos episódios, por assim dizer, de negociações.
O que se segue é, de certeza, o CEDAP. Aliás, nós pedimos neste momento audições aos grupos parlamentares e também à ministra. Enfim, queremos nos ir apresentar à ministra, dizer a ela quem somos e o que defendemos e mostrar o que está errado e também o que está bem, não só o que está errado. E aí vamos, o que mais é premente neste momento para os peritos forenses, foram eles que os disseram, num inquérito que nós fizemos, é a questão da CEDAP. A CEDAP é castrante, é aquilo que eu chamo de um atraso de vida. É um atraso de vida para o trabalhador. Está anos e anos e anos a fazer o mesmo trabalho, a receber o mesmo dinheiro, não há qualquer incentivo. Porque o dinheiro acaba por ser um incentivo para as pessoas, enfim, produzirem mais. Acaba por ser esse incentivo.
É o único incentivo.
É lógico. É claro
que não é trabalho, não é castas, portanto, não podemos dizer de casta dos inspectores, tem direito a X% de desconto se for de cara, ou a casta dos EPCs, tem direito a portagens gratuitas. Isso não existe. Portanto, o único incentivo realmente é o dinheiro da carteira.
Sim.
É José, gostei muito desta conversa.
Eu gostei muito que tivesse.
E, portanto, é importante. Acho que fizemos aqui uma boa viagem daquilo que são os conceitos, as razões de ser das coisas, também as atividades, o que é que se pretende, também dar aqui quase uma pista de o que é que vai acontecer daqui para a frente. Portanto, já se percebe que é um bocadinho aqui de ação-reação, portanto, aquilo que for do governo e da PSP e do GNR, provavelmente aqui lá da PJ vamos ter um respaldo, por assim dizer. Agora é aguardar também isso, o que é que isso vai dar? E pronto, olha, o que eu posso desejar é tudo bom nas rondas de negociação, pelo melhor condições de vida das pessoas, que é isso.
Exatamente, é para isso que nós tratamos.
Portanto, é isso, porque lá está, o trabalho dignifica, não é? Também é uma frase feita dos primórdios do sindicalismo, e é uma frase que eu gosto, porque realmente entra-se no paradoxal de que hoje em dia existem pessoas que empobrecem a trabalhar.
Precisamente. Ainda não podemos. Não podemos.
E, portanto, se temos esta frase das lutas sindicais dos anos 20 e 30, que o trabalho dignifica, não é? Também vimos pessoas que tinham um trabalho com esta bolsa em 29 e depois perderam os trabalhos, ou os trabalhos que tinham, não era suficiente para acompanhar a galopada inflacionista. É um pouco paradoxal de que, praticamente 100 anos depois, continuamos também nesta nébula de que às vezes estão a trabalhar, não chega. Obrigado. E vocês, caros ouvintes, sabem, é uma questão de deixar o like, partilhar, subscrever, e estejam então atentos às eleições europeias, e se me permitem, votem nas eleições europeias, porque, como eu vou explicar em episódio, existem novidades na forma de votar nestas eleições europeias. Obrigado, eu despeço-me com aquela amizade sempre, e como eu digo, tu sabes então mais de cor, até lá, tenho boas conversas e trabalho.